Agora, programa Baianíssimo com Rui Botelho.
Oferecimento Restaurante Juarez, Cantina e Pizzaria Dom Belo e Restaurante Iemanjá.
Glória a ti neste dia de glória, glória a ti, Redentor, que há 100 anos nossos pais conduziste à vitória pelos mares e campos baianos.
Baianíssimo, um programa feito pra você. Baianíssimo, tudo que você precisa saber. Baianíssimo, pra formar a sua opinião. Vamos dar um giro pela história, indo do sertão ao litoral. Baianíssimo, porque conhecimento é fundamental. Baianíssimo,
não basta ser baiano, tem que ser
Baianíssimo.
Olá pessoal, o Baianíssimo está entrando no ar pela Rádio Excelsior 106.1 FM, a voz do senhor do Bonfim. Converso hoje com um convidado especialíssimo, da vez que vem aqui, é uma festa, porque na verdade eu chamo de Oráculo de Delfos, é onde eu tiro todas as minhas dúvidas. Já estava com muita saudade da presença física, porque ele também apresenta em todo o programa Baianíssimo o quadro Momento Cultura. Tudo bem, doutor Joacir Góes?
Tudo bem, meu querido amigo Rui Botelho. Prazer renovado retornar ao seu programa.
Imagine, para mim é sempre uma honra muito grande e uma dificuldade também muito grande de entrevistar uma pessoa da sua magnitude. Mas eu vou direto ao assunto, porque com você a gente não pode descer abrobrinhas. Vamos direto ao assunto, porque o que interessa é o que está acontecendo no país. Você é um escritor compulsivo, vários e vários livros já escreveu, e sempre sobre o cotidiano. Nós estamos fazendo um ano de novo governo. Como é que é esse balanço, Jossi?
Quer dizer, nós estamos ainda fazendo 9 meses, né? 9 meses.
Por aí, estamos caminhando para um ano.
Caminhando para um ano. Eu tenho uma avaliação do ponto de vista factual,
sim,
do ponto de vista do conteúdo, eu faço uma avaliação muito positiva. Ocorre que, do ponto de vista da população, o que vale é a percepção da população.
Sim.
E a percepção da população é majoritariamente desaprovadora do governo, conquanto o governo tenha um índice de aceitação popular que está no mesmo padrão ou acima dos últimos 5 mandatos presidenciais.
Sim.
Nesta altura do primeiro ano de governo. Portanto, é um engano as pessoas suporem que este governo está com uma rejeição historicamente maior do que a rejeição que experimentaram governos anteriores.
Esse assodamento, que eu chamo assim, para que as pessoas entendam bem, da população em relação a uma melhoria imediata, vem do trauma dos governos passados?
Não, primeiro, nós estamos estagnados há muito tempo, conquanto tenhamos deixado de cair. E os índices de recuperação da economia, ainda que estejam muito abaixo do que nós precisamos e do que a população deseja e espera, eles são positivos.
Sim.
Saímos de um quadro negativo. Isso se deve a um conjunto de fatores. Um deles, essa morosidade paquidérmica do Congresso Nacional, diante de um incêndio que lavra sobre a nação, do ponto de vista das dificuldades, é proceder de maneira excessivamente burocrática na velocidade que imprime a apreciação de matérias que certamente, como a reforma da Previdência, poderiam ser aprovadas com muito maior velocidade.
Esse emperramento não vem por conta de um freio de arrumação que foi dado aí no processo dentro do Congresso de tramitação de leis novas e tramitação de projetos e tudo mais?
Não, eu acho que o que ocorreu aí foi o seguinte, foi a ruptura do presidente Jair Bolsonaro com a tradição do governo de coalizão na base do toma lá, dá cá. Então, sim, você pega o governo, divide em fatias, entrega partido A, B ou C. Então, essa insatisfação do Congresso, o Congresso não declara que é isso, veste, né, a sua atitude de crítica ou de morosidade com o manto da responsabilidade social, da necessidade de se debruçar com muita consciência sobre cada um dessas questões, desses problemas que são de candente interesse para a sociedade. Nada disso é verdadeiro. O que há é uma morosidade, é uma operação tartaruga com o propósito de obter vantagens do governo federal.
Como era o modelo antigo, né?
Sempre no modelo antigo.
Você usou um termo aí extremamente conhecido do povo, que é o toma lá da cá, é só dou se você me der.
É isso aí.
Então, na verdade, isso daí me permite fazer uma pergunta em números percentuais. Que percentual o aparelhamento do Estado em relação a essa máquina montada e viciada desse modelo antigo, que percentual é esse para que o governo novo, que tem uma proposta nova, pelo menos diz que tem, possa identificar esse aparelhamento?
Olha, ele é visível e é conhecido, só não é declarado. E o governo só está conseguindo avançar do modo como está avançando porque tem como aliado a opinião pública, não necessariamente no sentido de estar apoiando o governo, mas de estar contra qualquer atitude de chantagem, digamos assim, do Congresso Nacional ou de retardamento, né, na adoção de medidas que são de premente interesse para a sociedade brasileira.
Josi, o modelo que está se instalando aí, e muita gente fala nas ruas da expectativa que se tem de uma mudança radical em relação às Forças Armadas, em relação aos poderes constituídos. O povo já está entendendo melhor o que é que, por exemplo, Bolsonaro está querendo? A cabeça dele já está mais conhecida do povo ou ele ainda está muito escondido em relação aos seus objetivos?
Não, eu acho que os objetivos dele, a meu ver, são profundamente claros, né? Ele quer, do ponto de vista da economia, uma sociedade liberal. Isso aí, para mim, é muito claro. Do ponto de vista da manutenção de uma atitude proativa do governo, também tem estado muito claro de querer combater o crime, me parece também isso tudo muito claro. E a sua atitude de incrível histórica independência relativamente aos grandes meios de comunicação lhe custa um preço muito alto, porque eu até digo que eu não conheço nenhuma piada gestada pela sabedoria popular mais adequada para explicar a má vontade que existe da mídia com relação ao presidente Bolsonaro, como aquela que diz que ele estava lá em Brasília e recebeu o Papa para passear no lago de barco. De repente veio uma lufada de vento e lá levou o chapéu do Papa. Caiu na água e o pessoal tentava mergulhar para pegar os marinheiros, mas a correnteza levava. Bolsonaro parou e disse, calma, calma. Saiu do barco, saltou, saiu caminhando sobre as águas, pegou o chapéu e trouxe. No dia seguinte, a mídia estampou: Bolsonaro não sabe nadar.
Quer dizer, a conveniência da mídia em relação ao que é que ela quer dizer.
É uma má vontade tremenda, né?
A briga com a Globo é ruim para ele?
Olha, eu acho que muito pelo contrário. Primeiro que ele já venceu essa briga, no essencial, que foi ganhar a presidência da República. Segundo, ele já deu demonstrações sobejas de que não está nem aí. E tem colocado não apenas a Rede Globo, como o Estado, o jornal Folha de São Paulo, a revista Veja, Época e etc., numa posição delicada. No caso da revista Veja, por exemplo, ela passou a ter uma postura de uma radicalização muito grande. A minha impressão é a seguinte, é que toda vez que surge, e quantas vezes eu vi, o governo não se sustenta por mais 2 meses ou 3 meses. Nesta hora, esses meios de comunicação que se sentem ameaçados, porque houve uma redução violenta na receita governamental para esses meios de comunicação, isso deverá continuar assim até o fim do governo. Então você vê um ataque maciço, muitas vezes com o desvirtuamento da verdade, na expectativa de que isso pudesse colaborar para o fim do governo. Imagine, se Bolsonaro sai, qual é a vantagem que eles vão ter? Vai assumir em seu lugar um general Hamilton Mourão, um sujeito reconhecidamente preparado,
verdade,
muito firme, extremamente equilibrado, muito mais, digamos assim, cuidadoso.
E de bom relacionamento, embora nem pareça.
Excelente relacionamento, né, do que o próprio Bolsonaro. Portanto, É, tanto que você vê que não se cobra impeachment do Bolsonaro nem nada. Então, a oposição brasileira, né, que quando esteve no governo jogou fora a oportunidade histórica de transformar o Brasil, ela está muito encurralada. Então, na minha avaliação, o governo Bolsonaro vai até o fim, e é uma avaliação que eu faço. Ele superará todas essas dificuldades, e se se recandidatar à reeleição, ele vai ganhar a eleição.
Estamos começando com o mestre Joacy Góes, mais uma vez, comparecendo ao Baianíssimo, aqui pela Excelso 106.1, a rádio que é a voz do senhor do Bonfim. Joacy, nós vamos no intervalo comercial, e na volta vamos entrar no Supremo Tribunal, porque é a bola da vez, é a dúvida que o povo tem em relação à maneira dos juízes atuarem. O time de juízes está mais conhecido que a seleção brasileira. É rapidíssimo e a gente já está de volta.
Estamos apresentando o programa Baianíssimo com Rui Botelho. Baianíssimo.
Honrando o nome da Rainha das Águas, o restaurante Iemanjá tem a melhor comida baiana da cidade há muitos anos. Agora, além da casa tradicional da Praia de Armação, traz o seu fumegante e aromatizado cardápio para mais um endereço. No Shopping Barra Primeiro Piso, na entrada principal, você encontra a mesma linha de frutos do mar com os fantásticos sabores da Bahia. Restaurante Iemanjá, agora também no Shopping Barra. Telefone 3052-4910. Baianíssimo!
A gastronomia da Bahia é conhecida no mundo inteiro, mas se tratando de filé, temos o melhor de todos. No restaurante Juarez, você encontra uma receita diferente de tudo, além de outros pratos da melhor cozinha caseira. Galinha ao molho pardo, costeleta de porco e peixe. Ambiente climatizado faz a história da Bahia há mais de 50 anos. Restaurante Juarez, Travessa Frederico Pontes, número 1, aberto de segunda a sábado, das 11 da manhã às 3 da tarde. Mercado do Ouro, 999923378 e 999225298. Restaurante Juarez, o melhor filé do mundo.
A cozinha italiana é uma das melhores do mundo e as suas cantinas têm características marcantes. Na cantina e pizzaria Dom Belo, você tem tudo isso e muito mais. Pizzas fantásticas e um cardápio completo. Sua equipe é preparada para lhe atender num pedaço da Itália na Bahia. Cantina Dom Belo, Rua Ceará, 339, Pituba. Telefone 3355-0027. Utilize também nosso delivery. Pessoal, de volta no Baianíssimo de hoje, conversando com o mestre Joacy Góes, que mais uma vez está prestigiando o Baianíssimo e nos ensinando de que forma a gente pode entender melhor o país que a gente mora. Joacy, eu deixei no outro bloco em aberto uma entrada, entre aspas, no tribunal, no Supremo Tribunal Federal, porque ele está muito checado pelo povo. Os juízes, eu deixei o bloco até dizendo que o povo conhece mais o time de juízes do que a seleção brasileira de futebol. E, na verdade, eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Você como jurista, você que está assistindo também a isso acontecer, o que é que acha da atuação desse Supremo? Por que que os juízes estão tão identificados já com os seus pareceres, por exemplo? Os seus votos já são antecipadamente conhecidos, porque dizem, são 11, mas 5 já estão assim, 4 já estão assim, 3 já estão assim. Quer dizer, é um julgamento prévio de tudo o que acontece no Supremo?
É, o que ocorre, de fato, o Supremo é hoje no Brasil a bola da vez.
Isso.
Né? O Executivo não é a bola da vez, com exceção do Bolsonaro, que ele mata no peito todos os problemas, né, dos seus ministros. Esse governo Bolsonaro tem, na minha opinião, o maior ministério de que eu tenho memória na história
do Brasil. Pelo menos bem escolhido, né?
Mas é excepcionalmente bom. Que eu tenho memória, que eu tenha participado, foi o melhor ministério que eu já vi no Brasil até hoje. O Legislativo é o que nós conhecemos, 513 deputados, federais e 81 senadores. 594 é uma massa muito difusa e etc. E que tem apresentado, a última eleição revelou isso, alguma melhoria, tem apresentado avanço. Mas o declínio da credibilidade da Suprema Corte é absolutamente histórico.
Nossa Senhora.
No cento e tantos anos de vida do Supremo Tribunal Federal, nunca houve nenhum momento em que essa instituição de importância tão fundamental para a vida de um povo vivesse um momento de tamanho questionamento. E você veja que entre 4 e 5 dos seus ministros vivem sob o crivo da suspeição popular de que atuam exclusivamente para satisfazer a interesses menores, a interesses inconfessáveis, a interesses inescrupulosos.
Quer dizer que a imparcialidade passa longe.
Total. Quer dizer, essa previsibilidade a que você se referiu decorre exatamente disso. Já se sabe o que é que eles vão dizer, o que é que vai acontecer. E isso não é nada bom para a democracia, porque o ponto de ruptura da ordem constitucional pode estar próximo, se o Supremo não se der cobro da necessidade de restaurar o seu prestígio.
Era isso que eu ia lhe perguntar. Há alguma chance, pode acontecer uma intervenção dentro do Supremo? Por exemplo, como se fala, muitas Forças Armadas vão tomar
seria,
o Supremo.
Aí seria o fim da democracia.
Pois é. Há alguma possibilidade de se interferir de alguma forma para dizer, olha, está demais.
Não, intervenções já tem havido.
Sim.
O Supremo já está meio desmoralizado. Recorde-se que no ano passado, entre o primeiro e o segundo turno das eleições, o Supremo se mobilizou para soltar o Lula.
Nossa.
O que aconteceu? O general Fernando Lima, que hoje é o ministro da Defesa, de repente foi nomeado assessor de Dias Toffoli.
Nossa!
O que se sabe nos bastidores é que os generais se reuniram e disseram o seguinte, olha, vamos lá, vamos ajudar o Dias Toffoli a evitar o pior. E aí ele foi lá e disse ao Dias Toffoli, olha, eu venho aqui para o senhor me nomear seu assessor, para lhe dar justificativa junto aos seus antigos chefes e líderes no PT, de que o senhor não pode fazer o que eles querem, porque as consequências serão graves.
Meu Deus do céu.
Pouca gente lembra disso. E esse general, eu não me lembro de um general ter sido assessor.
Nunca, não. Até porque a postura de...
E aí o general hoje é o ministro da Defesa. Então, o Supremo, na minha visão, está por um fio. O mal-estar de alguns desses ministros não poderem frequentar um restaurante.
Um avião.
Não poderem entrar num avião. Entram, sabe como é que eles entram? Eles compram a primeira cadeira. Quando o avião está totalmente cheio, todo mundo já entrou, eles entram.
Sim.
Ali no banco da frente. Quando para, ele salta em primeiro lugar. E vai embora e etc.
Para não ter contato com o povo.
Para não ter contato, porque podia.
Mesmo assim, aparece nas redes sociais, nas vaias e tudo
aqui
mais.
Aqui no exterior.
Nisso, a rede social determinou, na minha opinião, a eleição de um presidente. Porque a mídia, aquela história de tempo de televisão, ficou no passado, longínquo. Porque, na verdade, é importante, tá certo. Mas quem elegeu o Bolsonaro a nível de divulgação do seu projeto foram as redes sociais. Tem ajudado essa história das redes sociais terem se expandido tanto assim, Jossi?
Olha, você, que é um homem de comunicação, sabe do impacto das redes sociais.
Verdade.
Por exemplo, uma rádio importante, historicamente importante, com grande audiência, como é a Rádio Excelsior, esse seu programa, ele repercute nas mídias sociais.
Sim.
E é possível que, ao cabo, numericamente, supere até a audiência direta da rádio, porque a rádio...
Dá da repercussão, né?
Não, porque a rádio está obrigada a ser ouvida naquela hora.
Isso.
Instantaneamente. E quando está ali na rede social, quer dizer, a rádio passa a ser ouvida depois.
Claro,
a rádio passa a ser ouvida depois.
Claro,
nas
claro.
Redes sociais.
Né? Até porque a Rádio Excelsior tem o seu aplicativo também.
É isso aí.
Mas que, na verdade, o que você está dizendo, e é uma verdade... É que as redes sociais multiplicam essa comunicação
demais,
e muito,
demais,
né?
Demais. E cada cidadão passou a ter o potencial de efetivamente opinar sobre as coisas que estão acontecendo. Se ele produzir uma mensagem, muita gente não tem a competência para fazer isso. Fazer mensagens muito longas, o cara olha, bede,
não lê.
A quantidade de minutos, não lê ou não ouve, porque não tem tempo.
Claro.
Mas está comprovado que as mensagens que são, e o cara fica repetindo muito a mesma coisa, etc. Mas as mensagens que são editadas,
sim,
e que são de tempo entre 30 segundos e um minuto, elas têm um efeito muito poderoso no processo de transmissão de ideias e de consolidação de princípios e valores.
É engraçado, quando você vê na tela, por exemplo, do computador, do celular, assim, compartilha, isso é uma velocidade
tremenda,
não é?
Tremenda.
Você corre o Brasil e o mundo inteiro em segundos.
É tremenda. Tem uma coisa louca, os artigos que você escreve em jornais, sejam eles quais forem no Brasil, eles têm uma repercussão muito maior pelo compartilhamento das redes sociais do que pela leitura tradicional direta.
Claro.
No estilo do passado. Claro. Até porque esses jornais todos, no Brasil e no mundo, todos eles diminuíram drasticamente o número dos seus leitores.
A sua tiragem também, né? Todo mundo diminuiu, né?
Todos eles.
Agora, Joacir, estou começando o Baianismo de hoje com o mestre professor Joacir Góes, que está me dando um prazer enorme todas as vezes que vem aqui. Joacir, a quem interessa as fake news?
As fake news interessa para desmoralizar o outro.
Né? Nossa
Senhora! Desmoralizar o outro. E hoje, do ponto de vista da eficácia, estima-se que as notícias verdadeiras têm um impacto, ou melhor, as notícias falsas passam a produzir resultados muito parecidos com das notícias verdadeiras. Porque basta que a notícia, que a fake news, seja crível.
Sim.
Ela tem que ser crível, né? O senhor não vai dizer que o Papa Francisco se embriagou, porque isso ninguém vai acreditar, né? Mas ele pode pegar e inventar que o Papa Francisco, no tempo que foi porteiro de boate em Buenos Aires, como ele próprio confessou,
claro,
fez isso, aquilo, etc. Eu estou botando o Papa Francisco pelo seu caráter de insuspeição absoluta.
Verdade.
Ninguém vai ter a coragem.
Personalidade mundial.
Ninguém vai ter a coragem de se insurgir contra ele. Mas nós, pessoas aqui da Terra, o sujeito pega um elemento mais ou menos crível e ele empurra daí para lá. Tem um discurso famoso de Rui Barbosa que poderia ser aplicado hoje. Vou até escrever, você está me lembrando agora, um artigo, né? Em que ele fala da calúnia, né? A escola da calúnia. É a escola da calúnia, o título do discurso que ele fez, né?
É verdade, dentre tantas, né? Como famosíssima, triunfar nulidade.
Esse aí foi um discurso que ele fez em 1914, quando ele estava defendendo o traslado dos restos mortais de Dom Pedro II de, sim, Portugal para o Brasil.
Para o Brasil, é verdade. Joacir, o comprometimento do Toffoli, como presidente, ainda ficando um pouco no Supremo Tribunal, do Toffoli em relação àquela história de não permitir a investigação do filho do presidente Bolsonaro, chegou ao público com uma velocidade muito grande. O que foi aquilo?
Olha, isso aí ainda está carente de uma confirmação, porque ainda não enxergamos as consequências. O que eu poderia dizer é que um dos requisitos para o cara ser membro do Supremo é o seguinte, é que nenhum membro em primeiro grau dele poderia advogar. Mas não é advogar nas questões que vão ser julgadas pelo... Não pode advogar de maneira nenhuma. Esse é o preço. Se o cara não está disposto a pagar esse preço, haverá sim pessoas com capacidade para exercer esse ministério tão importante, sem esse risco de suspeição, como você vê aí o envolvimento aludido, né, das esposas de ministros advogando, né, e os seus escritórios defendendo interesses de pessoas que estão sob o julgamento do Supremo e que vão receber o voto do próprio ministro.
Pois
é uma coisa absolutamente inaceitável.
É verdade. E eu me lembro de frases que ficaram, inclusive pelas redes sociais gravadas, estão por aí, como a do ministro Gilmar Mendes, quando diz ao ministro Barroso: feche o seu escritório, ministro. Quer dizer, numa agressão durante uma sessão do Supremo. Quer dizer, e o povo tomou conhecimento disso, porque antigamente era tudo bastidor. Não tinha rede social, ninguém sabia.
Então, o telhado de vidro daqui, telhado de vidro dali e o povo que se dane.
É verdade. E tem outra máxima também. A mentira repetida muitas vezes, claro, vira verdade. Claro. Tô conversando com o mestre Joacy Góes no Baianíssimo dessa semana, aqui pela 106.1, Excelso FM, a emissora que é a voz do senhor do Bonfim. Joacy, a gente vai no intervalo comercial e na volta vamos continuar falando de política, evidentemente, mas vamos falar um pouco também de política internacional, porque o Brasil está sendo projetado agora com uma imagem completamente diferente do que todas as outras, quando sai um representante aqui, por exemplo, para discursar na ONU, como vai o presidente Bolsonaro. É rapidíssimo e a gente já está de volta.
Estamos apresentando o programa Baianíssimo, com Rui Botelho. Baianíssimo.
Honrando o nome da Rainha das Águas, o restaurante Iemanjá tem a melhor comida baiana da cidade há muitos anos. Agora, além da casa tradicional da Praia de Armação, traz o seu fumegante e aromatizado cardápio para mais um endereço. No Shopping Barra Primeiro Piso, na entrada principal, você encontra a mesma linha de frutos do mar com os fantásticos sabores da Bahia. Restaurante Iemanjá, agora também no Shopping Barra. Telefone 3052-4910. Baianíssimo!
A gastronomia da Bahia é conhecida no mundo inteiro, mas se tratando de filé, temos o melhor de todos. No restaurante Juarez, você encontra uma receita diferente de tudo, além de outros pratos da melhor cozinha caseira. Galinha ao molho pardo, costeleta de porco e peixe. Ambiente climatizado faz a história da Bahia há mais de 50 anos. Restaurante Juarez, Travessa Frederico Pontes, número 1, aberto de segunda a sábado, das 11 da manhã às 3 da tarde. Mercado do Ouro, 999923378 e 999225298. Restaurante Juarez, o melhor filé do mundo.
A cozinha italiana é uma das melhores do mundo e as suas cantinas têm características marcantes. Na Cantina e Pizzaria Dom Belo, você tem tudo isso e muito mais. Pizzas fantásticas e um cardápio completo. Sua equipe é preparada para lhe atender num pedaço da Itália, na Bahia. Cantina Dom Belo, Rua Ceará, 339, Pituba. Telefone 3355-0027. Utilize também nosso delivery.
Olá pessoal, de volta no Baianíssimo, conversando com o mestre Joacy Góes, aqui pela 106.1, Rádio Excelsior FM, a emissora que é a voz do senhor do Bonfim. Joacy, deixei em aberto, no outro bloco, a política exterior, por exemplo. Como é que o Brasil está sendo visto lá fora em relação ao novo comando da nação?
Olha, é polêmico, no mínimo polêmico, mas você vê como, até nesse campo também, as posições estão bastante divididas, né? Você vê, por exemplo, que o presidente dos Estados Unidos e o primeiro-ministro da Inglaterra estão abertamente do lado de Bolsonaro.
Sim,
e
sim.
Reconhecendo os excessos que têm sido praticados, particularmente nesse caso das queimadas da Amazônia. O que eu acho que vai resultar de tudo isso é uma coisa muito positiva. É a consciência do mundo de que para restringir o direito brasileiro de fazer o que quiser com a Amazônia, em benefício da humanidade, é preciso que esses países todos, representando a parcela mais rica da humanidade, deem uma contrapartida ao Brasil.
Lógico.
Do ponto de vista material, um país que precisa tanto de atividades como saneamento básico. Metade da população brasileira não tem saneamento básico. De tal sorte o saneamento básico é importante para a saúde das pessoas, que a média de vida de populações que não têm saneamento básico pode baixar para 54 anos e os que têm saneamento básico subir para 79 anos.
Meu Deus.
Quer dizer, uma diferença de 25 anos exclusivamente em razão das mazelas que atacam a saúde humana decorrentes da ausência de saneamento. Nossa. Atividade que foi negligenciada pelos últimos governos, que preferiram pegar o dinheiro do BNDES ao invés de aplicar nessa infraestrutura de importância tão fundamental para a saúde das pessoas. Esses governos preferiram usar o nosso recurso praticamente a fundo perdido para financiar infraestrutura de países bolivarianos.
Eu vi esgoto a céu aberto na África e achei que o Brasil tinha dado um passo muito grande. Mas aqui na Bahia a gente também tem.
Não, em todo o Brasil são... Olha, repare, metade da população brasileira não tem saneamento básico.
Meu Deus.
E pesquisas mostram que os gastos públicos com saúde pública para as populações que têm bom saneamento básico são 3 vezes menores per capita do que os gastos com as pessoas que não têm acesso a saneamento básico. E a cidade que tem melhor saneamento básico no Brasil, a grande cidade, entre as grandes cidades, Taubaté, no Vale do Paraíba, em São Paulo, é comparado com a Ananindeua, que é uma cidade de 600 mil habitantes, a segunda maior cidade do Pará, que fica na região metropolitana de Belém do Pará. A diferença de gasto em saúde pública per capita nesses dois municípios é de 436 vezes.
Meu Deus.
Ou seja, por cada real que você gasta em saúde pública para o cidadão de Taubaté, você gasta 436 para o cidadão de Ananindeua. E são dados oficiais, constando de pesquisas realizadas. É uma coisa escandalosa.
Absurdo. Continuando conversando com o mestre Joacy Góes, e continuando, Joacy, ainda na política internacional em relação à projeção do Brasil no exterior, o presidente emplaca o filho lá na embaixada dos Estados Unidos?
Até ultimamente dizem que ele reduziu o ímpeto, etc. Do ponto de vista, porém, da legitimidade para ele indicar o filho, eu não tenho nenhuma dúvida. Porque o cara tem 35 anos, é um aspecto legal, tem nível superior, tem mestrado, e é simplesmente o deputado federal mais votado do Brasil.
Sim.
Quer dizer, então ele está ali pelo voto popular. Segundo aspecto político, nunca eu tomei conhecimento na história das relações do Brasil com qualquer país do mundo de que um presidente, sobretudo o presidente dos Estados Unidos, a maior nação do globo, chegar numa entrevista coletiva e declarar que seria muito bom para as relações de Brasil, etc., se o Eduardo Bolsonaro viesse a ser embaixador lá, porque diante de algum problema que aparecesse, ele poderia pegar o telefone e ligar para ele. Quando é que o embaixador brasileiro já teve essa prerrogativa?
Antes de ser escolhido.
Antes de ser escolhido, percebeu? Então agora veja só, aí os governos anteriores mandaram, sem querer mencionar nomes para não parecer ofensas, pessoas absolutamente incapazes para serem presidentes dos Estados Unidos e em outras grandes nações.
O Trump só faltou dizer, olha, eu já comi um cheeseburger feito por ele, porque na verdade elogiou muito, amigo dos filhos, e disse que gostaria que fosse, quer dizer, um aval desse.
E aí as pessoas ficam dizendo, quer dizer, uma atitude muito preconceituosa, dizendo que o que ele entende é de cheeseburger, como se o sujeito ter trabalhado na vida no passado ou trabalhar hoje produzindo cheeseburger não fosse uma atividade...
Vergonha.
Pois é, não fosse uma atividade absolutamente digna. Pois imagine o que eles não diriam de Abraham Lincoln, que foi lenhador, etc. O que eles não diriam de Jimmy Carter, que era plantador de amendoim nos Estados Unidos, né?
O Reagan, que foi um artista de cinema, né? Um cowboy.
Pois é, um cowboy.
Pois
então,
é.
E tão criticado, e hoje se sabe que ele e Margaret Thatcher deram uma contribuição enorme ao avanço do mundo.
É verdade. Estamos conversando com o mestre Joacy Góes. Joacy, ainda continuando no exterior, como é que está essa história do petróleo? Porque, na verdade, o aumento de gasolina aqui e o preço da gasolina, no posto de gasolina, que é o que interessa ao povo, não adianta aquela história de ficar enganando o povo. Não, subiu na refinaria, mas aqui não sobe, porque sobe mesmo, acabou. Subiu a gasolina, sobe tudo, apesar do japonês estar vindo aí com a velocidade enorme no carro elétrico, o que assusta os produtores de petróleo. Mas como é que fica esse preço do petróleo no Brasil em relação ao que está acontecendo, esse bombardeio, essa confusão lá fora em relação ao petróleo?
Em primeiro lugar, a Petrobras, pela primeira vez na sua história, está caminhando no sentido de ser administrado como devem ser administradas as empresas, né? Sem querer ser um instrumento de satisfação dos caprichos de quem está governando. E a prática internacional do preço do petróleo oscilar em razão do mercado internacional é a prática que é feita no mundo inteiro. Na defesa do consumidor brasileiro, o que nós poderíamos fazer aqui no Brasil era liberar a importação de combustível para competir com o preço da Petrobras. Sim. Percebeu? E com isso você regulou a questão do preço.
E a concorrência no mercado faria com que você diminuísse o preço.
Claro, claro. É isso que tem que ser feito. É isso que, nós temos que modernizar a economia brasileira.
Claro, a Petrobras em relação à privatização são favas contadas?
Mas é lógico que sim. E a Petrobras, veja só, melhor do que ficar na mão do governo seria doar a Petrobras a quem quisesse. É melhor do que ficar na mão do governo, que só serviu até hoje para tudo isso que nós conhecemos.
Cabide
de emprego, roubalheira, safadagem, descaração de todo tipo, né? É um argumento da UNE da década de 50, falar em recurso estratégico, não sei o quê. É engraçado, eu até aproveito aqui a sua rádio.
Sim.
Eu sei que há críticos que ficam nos bares criticando declarações como essa minha, mas a gente pode abrir um debate na mídia. Eu estou pronto.
O Baianista está à disposição.
Estou pronto para debater com quem quiser esse assunto. Com autoridades na Bahia nós temos, ex-dirigentes da Petrobras, que conhecem muitos dados internos da Petrobras, estou pronto para discutir. Discutir na BI, como já fizemos outro tipo de discussão, coloco até a Academia de Letras da Bahia, para a gente fazer essa discussão, porque essa discussão interessa à sociedade brasileira.
Lógico,
né?
Lógico.
Aqui ninguém está defendendo um partido, nós estamos defendendo, expondo pontos de vista. O que nós não podemos adotar no Brasil... É isso que vem sendo utilizado pela Universidade Brasileira, que nos últimos 20 anos não permitiu a aprovação de uma tese de doutorado no campo da ciência social e dizem que até dissertação.
Sim.
De mestrado, se o mestrando ou o doutorando não deixasse claro, logo na abertura do seu trabalho, que ele era de esquerda. Então, isso é a negação do espírito universitário. Você não ter uma tese de doutorado na perspectiva do pensamento liberal na Universidade Brasileira nos últimos 20 anos.
Aí a gente fica imaginando para onde nosso ensino vai. Porque é dessa forma,
pois
né?
Pois é.
Aí você que está ouvindo o Baianíssimo dessa semana com o mestre Joacir Góes, ele acabou de fazer um desafio a qualquer pessoa que esteja e que tenha... A vontade de debater sobre um assunto tão importante e que envolve a vida de todos nós brasileiros. Portanto, o Baianíssimo, a partir desse momento, fica aberto a qualquer um de vocês que procure a nossa produção, e o mestre Joacir Góes estará aqui debatendo e nós faremos um programa positivo, eu não tenho a menor dúvida. Joacir, nós vamos no intervalo comercial e na volta vamos continuar falando de política, mas eu vou querer saber também se 2022... Tá perto ou tá longe ainda? É rapidinho e a gente já tá de volta.
Estamos apresentando o programa Baianíssimo com Rui Botelho.
Baianíssimo. Honrando o nome da Rainha das Águas, o restaurante Iemanjá tem a melhor comida baiana da cidade há muitos anos. Agora, além da casa tradicional da Praia de Armação, traz o seu fumegante e aromatizado cardápio para mais um endereço. No Shopping Barra Primeiro Piso, na entrada principal, você encontra a mesma linha de frutos do mar com os fantásticos sabores da Bahia. Restaurante Iemanjá, agora também no Shopping Barra. Telefone 3052-4910. Baianíssimo!
A gastronomia da Bahia é conhecida no mundo inteiro, mas se tratando de filé, temos o melhor de todos. No restaurante Juarez, você encontra uma receita diferente de tudo, além de outros pratos da melhor cozinha caseira. Galinha ao molho pardo, costeleta de porco e peixe. Ambiente climatizado faz a história da Bahia há mais de 50 anos. Restaurante Juarez, Travessa Frederico Pontes, número 1, aberto de segunda a sábado, das 11 da manhã às 3 da tarde. Mercado do Ouro, 999923378 e 999225298. Restaurante Juarez, o melhor filé do mundo.
A cozinha italiana é uma das melhores do mundo e as suas cantinas têm características marcantes. Na Cantina e Pizzaria Dom Belo, você tem tudo isso e muito mais. pizzas fantásticas e um cardápio completo. Sua equipe é preparada para lhe atender num pedaço da Itália, na Bahia. Cantina Dom Belo, Rua Ceará, 339, Pituba. Telefone 3355-0027. Utilize também nosso delivery.
Nasce o sol, 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia, até o sol é brasileiro.
Olá pessoal, que pena, chegamos no fim do programa, último programa, último bloco do programa. Estamos entrando agora conversando com o mestre Joacir Góes, aqui na Rádio Celso 106.1. FM, a voz do senhor do Bonfim, um programaço, como sempre, todas as vezes que o mestre Joacir Góes me dá o prazer de vir ao meu programa. Joacir, eu deixei em aberto na hora que pedi o comercial, a história de 2022, porque o Brasil é muito comum, em qualquer lugar, seja nos municípios, seja nas capitais, nos estados ou até na presidência da República. Toda eleição, na hora que acaba de eleger, já se fala na outra. 22 está longe, está perto, e como é que está?
Até amanhã. 22 é amanhã, mas é naturalmente daqui até lá, tanta coisa tem que acontecer nas vidas das pessoas, no plano individual, no plano coletivo e também no plano da sociedade brasileira. Eu acho que são 3 anos esses que nos separam de 2022, decisivos para o Brasil dar um passo no caminho da sua modernização e jogar de lado essas travas que têm impedido o seu avanço na direção do futuro.
Numericamente, que chances tem, por exemplo, de surgir uma nova liderança que venha a ser contrária ao pensamento de direita do presidente Bolsonaro? E que chances também tem ele de partir para uma reeleição? O que é que ele precisa fazer? Porque ele já declarou que pensa nisso também.
Olha aqui, Rui. Aqui no seu programa eu disse algumas vezes, naquela fase anterior, que eu só conhecia no Brasil um brasileiro que não ganharia eleição. Que era Lula.
Era Lula, você falou isso
no programa. Agora, o que é que aconteceu com Bolsonaro? Bolsonaro não foi eleito por bolsonaristas, não. Inclusive, Bolsonaro foi eleito por um percentual muito respeitável de esquerda responsável que não queria a continuidade daqueles governos que estavam desmoralizando completamente a ideologia de esquerda no Brasil. Então, Bolsonaro foi eleito porque ele entendeu que havia no Brasil um partido mais forte do que o lulismo, sim, que era o antilulismo.
Sim, sim.
Então,
mesmo que no nanico dele, né?
Na dinâmica social se aplica uma regra da física newtoniana,
sim,
segundo a qual a toda ação corresponde a uma reação igual de sentido diametralmente oposto. Então, o que é que ocorre? Lula, o petismo, digamos assim, era a tese. O bolsonarismo, com seus exageros, é a antítese. Vai resultar disso, se será isso em 22 ou em 26, eu não posso lhe dizer na perspectiva de hoje. Mas certamente, num desses dois momentos, vai resultar uma síntese, que é uma terceira posição equidistante desses extremos.
Aí cabe uma colocação que é muito pertinente no momento, porque foi essa semana passada, há 15 dias atrás, que aconteceu em relação à Bahia e em relação ao governador Rui Costa. Ele se lançou, entre aspas, evidentemente que não de uma maneira oficial, mas se lançou candidato a presidente da República por um partido de esquerda, mas que, na verdade, ele deixou, pelo menos para mim, claro, que não é esse PT. Ele deve ter dito, em outras palavras, ou pensado e não disse, eu serei PT até morrer porque sou um homem de esquerda e sou um homem que penso dessa forma. Mas não esse PT que está aí. Foi isso que ele quis dizer?
Olha, a dupla Jacques Wagner,
Rui Costa,
e eu falo com os dados da realidade, tem se revelado a dupla, do ponto de vista eleitoral, mais competente da história da Bahia. Contra fatos, não argumentos.
Sim.
Foram 4 eleições ganhas no primeiro turno. Quer dizer, isso nunca aconteceu na história da Bahia. Eu não estou julgando qualidade de governo, eu tenho críticas severas ao atual governo, Por quê? Você tem um índice de violência muito alto, você tem perda de vitalidade da indústria, o turismo, nós estamos perdendo hotéis como o diabo, está melhorando agora com esse Fausto Franco, que parece que chegou para dar um certo dinamismo ao turismo, e você ainda tem, como corolário, ou naturalmente causa de tudo isso, a pior educação do Brasil, numa sociedade do conhecimento, em que há uma relação linear entre conhecimento e bem-estar dos povos. Então, o Rui Costa, ele sabe, que é um homem inteligente, que o PT não fará, pelo menos no horizonte de 20 anos, ou 30 anos, um presidente de república. Não tem essa chance de fazer. É só olhar o mapa eleitoral do Brasil.
E o desgaste.
O PT continuará ganhando eleições, algumas, não em todos os lugares, majoritárias no Nordeste brasileiro, onde há analfabetismo, né? Onde há aquilo que eu chamo a patulha ignara, pessoas boas, etc., mas destituídas da capacidade de análise. A escolaridade de quem vota no PT é predominantemente baixa. A escolaridade dos que votam contra o PT é muito alta. Quanto mais você sobe na hierarquia do conhecimento, mais o PT perde substância. Por isso, muita gente alega, eu não acredito, que essa coisa de manter a ignorância generalizada no Nordeste tem, digamos assim, um propósito ideológico.
Era isso que eu ia lhe falar, porque nós vamos falar daqui a pouco a respeito do nosso projeto de literatura, e que você tem brilhantemente defendido e lançou aqui no meu programa, mas há quem diga que o PT investiu na falta de educação para que o poder continuasse sendo exercido pelo voto popular daquele que você acabou de dizer aí, que tem uma escolaridade baixa.
Os observadores dizem que a principal causa desse atraso da educação na Bahia consiste na postura reacionária do Sindicato dos Trabalhadores, que é uma coisa lamentável.
Nossa senhora, lamentável.
As coisas que contam, né, das posições que são tomadas, etc. E isso tem... Esse sindicato tem uma força muito grande num partido como o do PT aqui. E eu até tenho dito, eu estou trabalhando, fui indicado para compor uma comissão para organizar os festejos dos 100 anos no próximo ano de Anísio Teixeira. Nossa. Com o propósito também de usar o nome desse grande educador como elemento inspirador para que nós possamos dar início a um processo de recuperação da educação na Bahia. E tenho dito aos meus pares lá que, se não formos capazes de domar essa postura atrasada, reacionária do sindicato dos professores na Bahia, entendeu? A educação na Bahia continuará na rabada da educação brasileira.
Vou me permitir lhe fazer um convite no ar para que haja um comprometimento. Você citou o nome de uma das pessoas mais importantes que eu conheço na história do Brasil, que é o professor Anísio Teixeira. Um dos homens mais importantes em relação à cultura, no momento que nós nem engateávamos ainda em relação ao que nós temos hoje de comunicação e de cultura, e que você defende durante o tempo inteiro de sua vida e de maneira realmente muito competente. Use o programa, e o meu desafio é nesse sentido, para fazer quantos programas você queira, com mesas e debates a respeito do professor Anísio Teixeira, por conta do seu centenário.
Será um grande prazer. Eu vou comunicar aos coordenadores do programa dessa sua disposição e tenho certeza que essa oferenda será aceita para que nós façamos aqui, num dos seus programas, né, um debate sobre essa comissão organizadora dos festejos de Anísio Teixeira.
Que maravilha. Traga quantas pessoas você quiser e será um prazer muito grande e enriquecedor para o programa Baianíssimo um debate dessa altura, um debate desse nível com os fantástico professor Anísio Teixeira, foi um dos maiores educadores, eu diria, do mundo. Joacir, falamos muito de política, falamos de eleição, falamos de tudo, mas você é um escritor compulsivo, eu sei que você escreve todos os dias, e aqui no programa você lançou um programa fantástico em relação a livro, em relação à biblioteca. Como é que está nosso projeto que você lançou aqui?
Olha, é como eu disse aqui a você, é um processo artesanal, nós estamos concluindo a remessa de correspondências personalizadas para cada um dos 5.570 prefeitos do Brasil.
Sim.
Em seguida, 5.570 secretários de educação, 5.570 presidente de Câmara de Vereadores, para vereador, para deputado estadual, federal e etc. Estamos falando com médicos, com donos de escritórios, dono de shopping e tal. Por exemplo, o Teobaldo Atacarejo, sim, ele aderiu ao programa, vai inaugurar numa das suas lojas uma bonita estante nesse estilo. Né? Tem até, eu recebi uma fotografia de uma pequena biblioteca nesse modelo que foi aberta lá no interior da floresta, né? Com atividade amazônica. Nossa. E botaram meu nome. Eu tenho, que maravilha, recebi até isso. Então, esse é um programa que eu estou muito animado. O governo do estado, através do secretário Jerônimo Rodrigues, estive com ele e ele analisamos o fato de que dos 417 municípios da Bahia não há biblioteca pública em mais de 300 municípios.
Meu Deus
do céu. E como o governo do estado tem 1.900 escolas do nível médio, entendeu? Então ele disse que iria implantar 1.000 bibliotecas dessas, mas plantaria nas escolas e a cidade poderia chegar lá e utilizar. E é naquele modelo. O cara chega lá, ele pega um livro e deixa outro. Mas se ele não tiver um livro para deixar e tiver interesse em levar, ele pode levar e ninguém controla. Sim. Mas lá está escrito que ele tem um compromisso moral de quando terminar de ler, ele devolva.
Claro,
nós sabemos que alguns até não devolverão. Mas qual é o problema? Se dentro das casas do estado da Bahia há entre 200 e 300 milhões de exemplares largados lá no chão sem nenhuma serventia, a traça comendo,
pois
transmitindo pó que adoece as pessoas.
Pois é.
E é muito grande a quantidade de gente que me tem telefonado
oferecendo para fazer a doação.
Para fazer a doação de livros, etc. Aí até foi interessante, porque o Jerônimo Rodrigues, que é um homem muito inteligente, secretário de Educação, ele disse, bom, mil bibliotecas, ele raciocinou. Em média, eu digo, não, vamos considerar só 1.000 livros por cada biblioteca dessa, 1 milhão de livros. E a verba para isso? Eu digo, não tem verba. Não pode ter verba. Não pode haver compra de livro. É a sociedade que tem que dar.
Claro.
Para
claro.
Que haja o compromisso. Aí ele disse assim, e num lugar que ninguém se dispõe? Eu digo, nós vamos lá. Entendeu? Eu até brinquei com ele, você que é secretário, é Lorde, brinquei com ele. Você fica olhando e eu vou a pé na frente de uma caminhonete, o locutor explicando por que é que eu estou ali, qual é o propósito, e pedindo às pessoas, eu caminhando devagar na cidade, etc., vou caminhar 4 horas na cidade,
para
jogar
livros
na caçamba, na que caçamba maravilha. Da caminhonete, o livro que ela está precisando dar, etc. Você vai ver maravilha. Que quando eu fechar no fim do percurso, a caçamba vai estar entupida de livro.
Não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso. Até mesmo porque um projeto como esse interessa aquele que tem o livro que já foi lido.
E aqui eu queria,
Rui, isso é que é importante.
Através do seu programa, né? Gente como Maurício Nunes,
sim,
Francisco Ora, conversei com eles e me asseguraram, estou até aguardando.
Que área de medicina.
Que eles vão abrir nos seus, e outros, muitos outros médicos, vão abrir na recepção dos seus consultórios,
sim,
uma pequena estante com 50 livros apenas. Mas quer dizer, a ideia nossa é a gente multiplicar isso. A juventude, que todo lugar que ele chega tem a oferta de droga, ela encontrar nos bares ali o local onde ela possa trocar um livro. Entendeu? Vou falar com o João Carlos Paes Mendonça para ele botar no estacionamento dos seus shopping centers. Entendeu?
Vou brincar tipo com o Maurício. Vou brincar com o Maurício Nunes e Chico Ora, que já participaram do Baianismo, dizendo assim, é melhor você fazer isso rápido do que deixar a revista O Cruzeiro de 1930 para o cara que está esperando a consulta ficar lendo. Porque revista de consultório é danado.
E lá, nesses consultórios, são meus amigos e queridos amigos, eu disse a eles que a academia irá lá, entendeu? O presidente da academia na sua recepção para fazer a inauguração dessa estante, que tem um caráter simbólico enorme.
Sem nenhuma dúvida. Mestre Joacir Góes, estamos chegando no final do programa, só uma perguntinha rápida que eu não posso deixar de fazer, porque é atualíssimo e a gente está falando de literatura, em relação àquela história do livro que foi proibido, aquela história da revista que foi proibido, do encarte que foi proibido e que depois foi liberado. Qual é a sua posição sobre isso?
Olha, quando nós fizemos a Constituição,
sim,
este ponto específico de cinema, de teatro, livro, sim, etc., ele foi discutido. Como você conciliar, né, o direito à informação, né, com o direito que os pais têm de definir o que é próprio e o que não é próprio para seus filhos. Tanto que você tem hoje cinema que é proibido para 14 anos, para 18 anos, isso. E isso ninguém considera que é um fator limitativo da liberdade de informação ou de comunicação.
E nenhum tipo de censura.
O que deveria existir, no caso daí, é que nos estandes ou nos salões em que tivesse esse tipo de literatura, se colocar como se coloca no teatro, como se coloca no cinema, uma plaquinha dizendo, essa aqui é material impróprio para menores de 14 anos.
Como se diz na claquete do cinema.
Claro, é isso.
Esse filme é impróprio para pessoas de 14 anos, 18 anos.
Então se faz um escarcéu muito grande, faltando o mínimo de habilidade para conciliar essas coisas. E o resultado, mas na realidade, vou explicar aqui a você. Para os expositores, formou um negócio do mundo.
Com certeza, ganharam uma mídia extraordinária.
Extraordinária, entendeu? E essa literatura chamada imprópria esgotou completamente.
Que show fantástico, mais uma vez, o mestre Joacy Góes acabou de dar no Baianíssimo dessa semana. Mestre, muitíssimo obrigado mais uma vez por você ter vindo prestigiar o nosso programa e ter dado tantas informações importantes. Eu tenho certeza que quem ouviu o programa está muito mais embasado em relação ao nosso país, em relação à literatura e realmente aplaudindo de pé esse programa que eu acabei de fazer. Primeiro, eu gostei muito. Segundo, lhe convido, como sempre, para ser cadeira cativa do Baianíssimo todas as vezes que você quiser. Muitíssimo obrigado.
Para mim, Rui, o prazer é duplo. O primeiro, conversar com seus ouvintes. E o segundo, o prazer de reencontrá-lo.
Opa, que maravilha, doutor Joacy Góes. Imagine para mim o prazer que eu tenho todas as vezes que lhe encontro. Para semana outro tema, para semana um outro convidado. Porque não basta ser baiano. Tem que ser baianíssimo. Até para semana, pessoal.
Nome da Rainha das Águas, o restaurante Iemanjá tem a melhor comida baiana da cidade há muitos anos. Agora, além da casa tradicional da Praia de Armação, traz o seu fumegante e aromatizado cardápio para mais um endereço. No Shopping Barra Primeiro Piso, na entrada principal, você encontra a mesma linha de frutos do mar com os fantásticos sabores da Bahia. Restaurante Iemanjá, agora também no Shopping Barra. Telefone 3052-4910. Baianíssimo!
A gastronomia da Bahia é conhecida no mundo inteiro, mas se tratando de filé, temos o melhor de todos. No restaurante Juarez, você encontra uma receita diferente de tudo, além de outros pratos da melhor cozinha caseira. Galinha ao molho pardo, costeleta de porco e peixe. Ambiente climatizado faz a história da Bahia há mais de 50 anos. Restaurante Juarez, Travessa Frederico Pontes, número 1, aberto de segunda a sábado, das 11 da manhã às 3 da tarde. Mercado do Ouro, 999923378 e 999225298. Restaurante Juarez, o melhor filé do mundo.
A cozinha italiana é uma das melhores do mundo e as suas cantinas têm características marcantes. Na Cantina e Pizzaria Dom Belo, você tem tudo isso e muito mais. Pizzas fantásticas e um cardápio completo. Sua equipe é preparada para lhe atender num pedaço da Itália na Bahia. Cantina Dom Belo, Rua Ceará, 339, Pituba. Telefone 3355-0027. Utilize também nosso delivery.